Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. A obra traduzida pela Versus, e a tradução, aliás, já traz vários problemas aqui, porque ficções que curam, isso é oriundo lá dos trabalhos de Jung, ela tem uma conotação e um aspecto denotativo bastante peculiar. Então, já apresenta um problema técnico de ordem introdutória. O James Hillman é um dos... foi falecido no início agora, 2010, 2012, por ali. James Hillman foi um dos grandes pesquisadores das psicoterapias e dos psicoterapeutas do século passado. Ele tem um currículo de muito estudo, a partir dos Estados Unidos, da própria casa dele, as crianças na família dele eram muito... eram muito incentivadas ao estudo. O avô dele era rabino e ele teve uma vasta educação, tanto na área judaica como também nos clássicos. Mais tarde ele atravessa o oceano, vai estudar em Zurique, faz o doutoramento dele e estuda muito a teoria junguiana. Mas é um homem que, através desses estudos em Freud, em Jung, ele começa a constatar que há algumas questões essenciais que permitiriam um desenvolvimento, né, no psicologismo arquetípico que ele passa a desenvolver. E uma dessas questões, no estudo fenomenológico que ele faz, é que falta alma. Falta o elemento, os aspectos que vão além do sonho, além do dado mítico, além do dado linguístico, além da imaginação. E o trabalho dele procura resgatar vários desses elementos. Ele enfrenta algumas críticas, e como ele era um erudito, era um homem de grande profundidade nos escritos dele, ele faz diálogos que raramente foram feitos e encaminhados pelo viés que ele propõe, pelo menos com relação a Freud. Foram bem raras as vezes. Alguns linguistas caminharam próximo a isso, mas na área do psicologismo ele está praticamente sozinho e é um precursor na crítica que ele fará. Nesse trabalho que vocês terão aqui, ele faz um estudo muito profundo em Freud, Jung e Adler. Nós veremos a parte toda direcionada a Freud, que ocupa as 100 primeiras páginas da obra. Para o autor, como vocês verão a seguir, o que cada pessoa faz é contar histórias. Pelo menos é isso que elas vão fazer nos consultórios. Não é? E por contarmos histórias, a nossa vida é uma grande ficção. Dentro dessa ficção que se constitui a nossa vida, nós acabamos sendo ou nos tornando essas histórias que contamos. Eis um problema, eis um dilema. A maneira como nós contamos a nossa história também é aquilo que nos tornamos. Olhem, a partir desses elementos ele vai propor algumas das páginas mais intrigantes e críticas em torno do aspecto da terapia. Estou aqui folheando o livro enquanto converso com vocês. Vamos direto agora às marcações. Nós faremos esse diálogo a partir de uma base tripla. Primeira base, nós entraremos no âmbito da psicanálise freudiana. Então, É importante que vocês revisem certos princípios, certos fundamentos, para podermos ter uma fidelidade ao autor. Segunda base, procuraremos entender a crítica de Hillman a Freud a partir dos estudos que ele faz nos processos psicanalíticos e filosóficos. E terceiro, um aporte via filosofia clínica. Nessa acepção que nós faremos o diálogo de hoje. Sem mais delongas, vamos diretamente ao tema. O James Hillman começa nos dizendo: a psicanálise é um trabalho de narrações imaginativas no campo da poiesis, que significa simplesmente fabricação, e que entendo como fabricado pela imaginação em palavras. Vamos repetir então. Para James Hillman, que fez profundos estudos na área psicanalítica, a formulação freudiana seria uma fabricação que a pessoa faz pela imaginação dela em torno na construção que vão gerar palavras. Muito bem. Ele prossegue. Nosso trabalho pertence, aqui ele fala como psicanalista, nosso trabalho pertence mais particularmente à retórica da poiesis, ou seja, a retórica dessa fabricação, né, pessoal? Ou seja, o poder persuasivo de imaginar em palavras, uma habilidade de falar, ouvir, escrever e ler. Muito bem. Vejam para onde ele caminha. O poder persuasivo de imaginar em palavras. Nos comentários introdutórios à sua famosa publicação de 1905, Fragmentos da Análise de um Caso de Histeria, o caso Dora, Freud escreve, abre aspas, tenho consciência de que ao menos nesta cidade existem muitos médicos que escolhem ver um caso clínico desse tipo. Médicos que escolhem um caso clínico desse tipo não podem como uma contribuição à psicopatologia da neurose, mas como um romance elaborado para seu deleite. Fecha aspas. Ele também imagina leitores não autorizados, não médicos, voltando-se para a história. O leitor já estava se esboçando na fantasia de Freud. Freud, o escritor. Vamos prosseguir os trabalhos após uma breve interrupção. Então, o James Hillman, ele nos diz que Freud, quando escrevia, imaginava que leitores não autorizados, o que ele queria dizer com isso? Que pessoas que não eram formadas em medicina estariam acessando a história. Freud já considerava isso ao escrever seus documentos, seus casos clínicos, como o caso Dora, famoso caso Dora. Bem, então ele diz assim, o James Hillman, as associações de Freud são com a literatura, para a qual ele usa sempre em sinal de importância afetiva um termo estrangeiro, que significa uma obra que traz pessoas e eventos reais disfarçados pelo autor. Não é isso precisamente o que Freud fez? Então, é claro que o leitor não médico vem à sua mente, porque em sua mente Freud já está se associando com o escritor de romances. A fantasia dos dois tipos de leitores, autorizados e médicos, não autorizados literatos, refere-se a duas figuras na imaginação do próprio Freud. Por que ele se colocou nessa confusão entre médico e o literato quando tentava escrever relatórios de casos psicológicos? Bem, então aqui lembrem o que eu falei no início da aula, certo? Os três pontos sobre os quais nós apoiaríamos a fundamentação da aula de hoje. Vejam, Freud, como era antes de ser psicanalista, ele era um médico, pesquisador de laboratório e tinha trabalhos importantes nesta área. E ele fez muitos relatórios na área dele. Então ele sabia como estruturar um relatório científico conforme os padrões da época dele. No entanto, com o estudo que levaria à psicanálise, e com o caso Dora, que se tornaria famoso, o caso de histeria, Freud modifica a forma de narrativa. Logo, vejam, há várias implicações aqui. Primeiro que Freud achava, considerava, que a psicanálise era para médicos. Não é? Então, vai fazer o curso de medicina e depois então vai estudar psicanálise. Por que então ele muda a maneira de escrever, uma maneira romanceada, apresentando, e aliás, que isso seguiu praticamente toda a obra de Freud. O que houve? Ele considerava, por exemplo, que estaria escrevendo para, além de médicos, para pessoas de outras áreas? O discurso estaria, então, endereçado a outras questões? É uma das perguntas às quais James Hillman recorrerá e dará respostas pouco amistosas ao que ele considera que houve no caso de Freud. Ele diz: Freud misturou os dois, esses elementos, porque estava envolvido em ambos ao mesmo tempo, ficção e história de caso. E desde então, na história de nosso tempo, são inseparáveis. Nossas histórias de caso são um jeito de escrever ficção. Observem os senhores, peguem manuais de psiquiatria, o Kolb, Sydow, Kaplan e outros, peguem manuais importantes de psicoterapia e outros, e observem se esse modo como Freud escreve não se tornou praticamente geral em quase todas as áreas psicoterápicas nessa forma de escrever. Esse livro que eu tenho em mãos, o Ficções que Curam, ele tem 35 anos e eu já o conheço há um bom tempo, não é de agora. Essa versão aqui em português, ela é de 2010, véspera da morte do autor, publicaram no Brasil. 1983 é quando foi originalmente publicado esta obra e eu já a conhecia pelo menos há 2 décadas no inglês. Quando eu fiz aquela obra, Anne e o Dr. Finkelstein, uma tentativa de ilustrar o uso da filosofia clínica lá na área médica, o Dr. Finkelstein é um velho médico, já à beira da aposentadoria, e ele tem em mãos um caso clínico muito delicado da comunidade dele, que é a comunidade israelita, que é uma menina, a Hannah, que tenta o suicídio, entre outras questões, por complicações. Ela é criada por ele pelos tios, e ela não conseguiu engravidar. Isso no judaísmo até há pouco tempo, e ainda em alguns lugares é muito grave, quando a mulher não pode ter filhos. Ainda é uma situação bem delicada, não é no judaísmo uma situação dessa, historiograficamente falando. Hoje, claro, em muitos lugares essa questão está vencida e ultrapassada. Pois naquela obra, que é baseada toda ela em fatos reais, procurando evitar essa formulação freudiana de descrever o histórico, o caso clínico, a partir do modo como usualmente se faz, ali a estruturação é completamente diferente. Você entra, sai, você dialoga. A Hannah é um ser vivo, não há a menor dúvida. Não é? Então a pessoa, você tem diante de você todo o contexto, toda a estrutura familiar, as contradições, os problemas, etc. Que é a grande crítica aqui que Hillman vai fazer a Freud, entre os vários autores que o sucederam. Escrevem, mas de uma maneira romanceada, na qual o personagem pode ser qualquer um. E o terapeuta também. Pode tirar essas pessoas dali e colocar qualquer outro, vai servir igual. Do que ele está falando exatamente? Vamos acompanhá-lo para entender melhor estes elementos. Olhem o que ele vai colocar aqui. Então ele diz que Freud misturou as duas coisas, ok? Ele mistura ficção e história de caso clínico. Ele poderia ter contado o caso clínico, histórico do caso clínico, da maneira médica que ele já conhecia na forma de um relatório. Mas ele não faz isso, ele mistura com a ficção. Mas faz isso de uma maneira muito peculiar. Ele diz, ele cita que o Hillman, ele é um erudito. A obra dele traz inúmeras referências importantes historiográficas. Vale a pena fazer um estudo minucioso de como esses autores participam da construção do pensamento dele. Ele nos traz, por exemplo, o estudioso Foster, que diz assim: a base de um romance é a história, e a história é uma narrativa de eventos arranjados numa sequência temporal. Então, o Hillman diz: lemos uma história para descobrir o que acontece depois. E Freud vai ao nosso encontro neste nível. Ele oferece suspense, pistas, ocultação e um cenário que atiça a nossa curiosidade. A consulta clínica chama-se o quadro clínico. Freud lança mão de outros artifícios. A modéstia do humilde narrador no pano de fundo, comparado com a importância do que é revelado em sua presença e a sua reflexão. O aprofundamento das descobertas em resposta ao que acontece em seguida. Os limites temporais pronunciados desde o princípio. A sedução no prefácio em relação às revelações de detalhes sexuais do porvir. É tudo isso que eu estou lendo. É matizado por citações literais do caso Dora e de outros casos de Freud. E aí o Hillman continua. E então, as desculpas sensíveis em relação à profissão médica, a impossibilidade de outros especialistas verificarem os resultados. Apesar de demonstrar sua consciência das exigências do empirismo, o autor prescinde do método da escrita de seus trabalhos anteriores em patologia cerebral e experimentos com cocaína, no qual era perfeitamente competente. Uma história de caso como prova empírica na ciência teria de oferecer meios para verificação pública. Bom, a crítica de Hillman, nesse aspecto específico, nos dá conta de um homem que poderia ter feito relatórios formais, apresentando com dados, já que ele estava dentro da área da ciência, já que todas as exigências dele eram pela metodologia que abarca o elemento cientificista, mas, no entanto, não é assim que ele faz. Bem, mas o próprio Hillman, e aqui é uma questão que eu coloco com vocês, será que ele ignorava que o que Freud fazia ali não era propriamente medicina mais? E que essa maneira que Freud encontra de dar conta desses elementos, pelo que ele estava tratando, pelos elementos da subjetividade e outros, seriam de grande difícil transposição se fossem tratados pelo método anterior, como ele fazia um relatório de patologia cerebral? Hillman não ignorava isso. E ele estava interessado em entender, aliás, o que, que aconteceu. Ele diz assim: esperamos aprender exatamente o que o doutor fez. Freud nos relata somente de maneira obscura e parcial o que ele fez. O Hillman tinha estudos que ele fez da Europa em literatura. Estudos muito profundos e demorados que ele fez. Ele foi à faculdade, ele fez estudos paralelos continuados também, em vários idiomas, não é? No alemão, no inglês, no francês. E ele fez vários elementos comparativos para tentar entender o que estava se passando aqui quanto a isso. E os problemas que algo assim acarretou, não só para os estudantes que se aproximaram da terapia, da psicanálise e das outras que viriam com ela, que usaram o mesmo esquematismo freudiano para a descrição das situações. Então ele tentou se aproximar disso para mostrar o problema que havia aqui. Ele cita Alan, um dos pesquisadores. Ele fala assim, é o francês, né? Ele diz, no ponto em que Alan fala de educação e vergonha, Freud então escreve, palavras literais de Freud, pacientes ocultam uma parte, porque não superaram seus sentimentos de timidez e de vergonha, fecha aspas. Então Hillman comenta, as histórias de Freud são o material da ficção, expressam o lado ficcional da natureza humana, seu romance. Nos duplos dilemas entre história e ficção, entre exterior e interior, Freud prestidigita a solução conciliatória que se torna seu estilo de caso e nosso novo gênero de escrita psicoterapêutica. Por favor, anotem isso. Novo gênero de escrita psicoterapêutica. Se derem uma busca depois da aula nos inúmeros autores das diferentes escolas psicoterapêuticas, observem o leque que esse novo estilo proposto por Freud de escrever abrangeu. É algo interessante de se ver, a amplidão desse novo elemento. Então ele fala, Freud nos dá as paixões, esse novo gênero nos dá, abre aspas, as paixões puras, os sonhos, as autorreflexões, fecha aspas, mas faz isso, essa parte é essencial no entendimento, por favor, anotem o que vem aqui, mas faz isso do lado de fora, como um médico patologista de estruturas mórbidas, que era sua primeira vocação. Vejam o que ele quer dizer com isso. Como é que um médico patologista que está diante de uma estrutura mórbida faz a descrição? Ele faz a descrição fenomenológica. É como você ir ao médico, levar um amigo seu que se acidentou. Então você está no carro e você liga para o médico e pergunta, o que está acontecendo? Como está meu amigo? E ele diz para você, olhe, ele teve uma fratura em dois pontos da perna. O que nós vamos fazer é uma redução para ajustar direitinho. Depois disso, da redução, vamos fazer alguns procedimentos. Seu amigo terá pinos implantados, etc. Tal. Vai ficar assim, vai ficar assado. Ele, é essa a descrição. Ou seja, Freud, quando leva o modo de trabalhar para o elemento narrativo de uma clínica subjetiva, de uma pessoa no consultório, ele adota o mesmo processo quanto a esse aspecto, ok? Então parece que você está de fora vendo. A pessoa tinha uma histeria de conversão, de vez em quando certas palavras eram ditas, ela ficava cega, não enxergava nada diante dela. No entanto, se você aproximasse a chama de uma vela do olho da pessoa, ela enxergava. Essa forma de descrição que acompanha, que migrou do aspecto médico para lá. O Hillman então nos escreve assim, ó, nós não penetramos no interior do caso como fazemos em um romance propriamente, simpatizando com Dora, mas permanecemos de fora, desnudando tecidos, analisando esses tecidos com Freud. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui nessa narrativa, você não vai encontrar. Naquele dia, Dora saiu caminhando. Estava um dia primaveril. Muitas aves dançavam pelas nuvens. E um cheiro de grama recém-cortado, um aroma de grama recém-cortado, deixava Dora contente. Ela havia escolhido um vestido muito bonito, um vestido com motivos florais, etc. e tudo mais. Não há isso. Nesse novo romance, não há isso. Nós examinamos como vendo de fora um tecido que está sendo cortado, que está sendo suturado, etc. e tal. Mais adiante, o Hillman nos diz, como leitores, ou que seja, nós lendo tudo isso, né, que é colocado ali, nos identificamos com a personagem principal, mas não com a sua subjetividade, não com os seus sentimentos, seus tormentos. Nós nos identificamos mais com a, entre aspas, estrutura íntima da desordem neurótica, com a, fecha aspas, com a ideia que a personagem corporifica, com a repressão sexual e seus dinamismos. Mais adiante, Hillman escreve, além disso, a ação da história, a descoberta do fator mórbido e o processo em direção à cura tem pouco a ver com o caráter da paciente. A alta dramaticidade da ação continua, independentemente de sua personalidade particular. Ela tem coragem? Ela é mesquinha? Qual é a natureza da consciência dela? Qual é seu defeito fatal? Quais atitudes ela é capaz de tomar numa crise e que determinarão o curso de sua história? Apesar da sua aparente intensidade, a ação da análise reside fora da influência da personagem sobre ela. Ou seja, pode tirar o médico daí, pode tirar a paciente, isso vai para qualquer outro lugar, não há variações quanto a isso. Então, o Hillman encerra toda essa parte dizendo, os personagens, nesses casos clínicos, são incidentes de um enredo universal e, como tal, relativamente incidentais. A solução de compromisso foi a fórmula de Freud para a natureza do sonho, do ego, do sintoma, e também foi assim que construiu sua própria teoria do sonho, como uma integração de compromisso entre as teorias conflitantes no campo à época. Ou seja, o Freud recorre a um recurso literário, eminentemente literário na sua narrativa. Ele cita Thomas Mann, Hillman, e lembrem, Thomas Mann gostava muito de ler Freud. Lia Freud não porque gostava da psicanálise, gostava de Freud como escritor. Então ele diz, o sucesso do estilo de Freud resiste na máscara, aquela máscara tão necessária ao escritor, como arduamente insistiu Thomas Mann, atrás da qual o autor deve se esconder para que possa se revelar. Bom, o James Hillman vai citar dois outros casos clínicos que foram essenciais, né, na construção empírica da psicanálise de Freud, que é a fobia de um garoto de 5 anos, publicado em 1909, e comentários sobre um caso de paranoia, que foi escrito, publicado 2 anos depois. Tem o pequeno Hans, né, o caso Schreber, como outras citações que ele faz aqui. Mas para os nossos propósitos é importante que fiquemos com a ideia geral do que ele quer, a crítica que ele quer abarcar aqui. Bem, tudo na descrição dos casos clínicos vai ter como base, como alicerce, a teoria e a trama. O que vem agora é muito interessante do ponto de vista filosófico e logo em seguida, quando estiver mais sedimentada essa parte toda de construção, nós já vamos entrar com a filosofia clínica neste diálogo. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, então. O James Hillman, então, coloca onde o autor, onde Freud quer chegar com essa estruturação toda, essa narrativa que mistura ficção com caso clínico. Uma inovação que iria muito longe e abrangeria inclusive elementos fora dessa área psicanalítica, médica, se esparramando ainda para outros lugares. Ou seja, por exemplo, a fisioterapia, a farmácia e outras disciplinas, quando surgem, também encontram aqui um aporte de descrição. Ele diz: relatar o porquê é o maior objetivo de Freud com suas histórias de caso. Vou repetir: relatar-nos o porquê é o maior objetivo de Freud com suas histórias de caso. Todas as suas habilidades narrativas são reunidas apenas no interesse da trama. Freud elaborou uma trama que se encaixa em todas as suas histórias. Embora em si mesma a trama seja bastante simples, ela exige complicação, mistificação e fantasia. A engenhosidade de Freud é necessária para sua teoria. Temos de ter ocultações, flashbacks para reminiscências da infância e memórias imagéticas. A trama precisa engrossar com as intensas complicações de transferência e resistência, regressões no desenvolvimento do caráter e momentos críticos para a guinada logo à frente da história. Toda essa riqueza, resultante da estrutura da trama, faz exigências à nossa memória e à nossa inteligência, faculdades que Foster julga essenciais para a construção de tramas. E a trama de Freud era absolutamente econômica, sem pontas soltas. Essa economia é chamada na teoria de elegância. Toda narrativa freudiana é produzida da mesma maneira e pode ser desmantelada para dar uma resposta à questão do porquê. Vejam, essa questão não é apenas o James Hillman que coloca. Alguns colegas de Freud mais próximos tentaram mostrar a ele que esse esquema pelo qual ele mostrava era muito simplista, não é? E colocava a empobrecer a trama toda. Mostrava exatamente esse aspecto mecânico, né? Sempre da mesma forma, sempre no mesmo encaminhamento, mudando apenas o nome da pessoa, os problemas, não é? Mas até as aparições das situações, elas eram, em alguns casos, até previsíveis. Quando, por exemplo, alguns mais próximos de Freud que tratavam dele começaram a ver isso, o Hillman escreve: na vida humana, as tramas não se desdobram lado a lado com a história de alguém. O desenvolvimento da minha vida e o desenvolvimento da trama são, da trama dela, são dois desdobramentos distintos. O porquê pode ser respondido somente por Freud em termos de sequências temporais, o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. A razão pela qual os escritos de Alfred Adler não têm o mesmo fascínio que os de Freud é que a trama adleriana elimina as complexidades. Sem trama monista como a de Freud, uma única trama para todas as pessoas, não permite tanta elaboração secundária, ou simbolização, defesas, disfarces, deslocamentos, formações reativas, mensagens codificadas de censura. Ou seja, o texto de Adler não tinha o charme, o rebusque, a profundidade e também a qualidade do elemento do texto de Freud na concepção de Hillman e de muitos outros, não é? Freud era um grande escritor, para além de qualquer coisa, do trabalho dele, de se questionar se a psicanálise fosse explicada por alguém que não por ele originalmente, teria toda a repercussão, todo o impacto que alcançou, não é? Nas mãos de um homem como Freud, que além de tudo era um grande escritor, o impacto para a época, pela maneira semiótica como um trabalho assim poderia se apresentar, foi muito maior. James Hillman então nos diz, Freud apresentou sua trama da natureza humana na forma de uma teoria. Trama da natureza humana na forma de uma teoria. E essa teoria tem sua linguagem médica, biológica e empírica da libido. Seu estilo duplo da escrita exigiu que o que era trama e mito em um nível fosse teoria e ciência em outro. Vamos recapitular. Trama e mito em um nível fosse teoria e ciência em outro. Mas, para nós que o lemos, é importante ter em mente que nosso desconforto com a teoria de Freud não é pelo fato de que não possa ser verificada, mas pelo fato de que não satisfaz. Não conseguimos nos deixar seduzir por ela, não porque fracasse empiricamente como hipótese sobre a natureza humana, mas porque fracassa poeticamente como trama suficientemente profunda, abrangente e estética para prover a coerência dinâmica e o significado para as narrativas dispersas da nossa vida. A trama única de Freud recebe o nome de um mito, Édipo. Com esse movimento, Freud também colocou a mente em uma base poética. Bem, ele, para Hillman, Freud passa a entender que tudo que a gente vive pode ser estruturado pelo logicismo seletivo que o mito vai ocupar nas profundidades da psique humana. Ele aprofunda esse aspecto. Ele diz, a descoberta de Freud da tragédia de Édipo situou a psicologia bem no início da poética, com o uso de Aristóteles de mito em sua poética. Quando abrimos aquele livro para ler sobre trama, descobrimos que, onde quer que a palavra trama apareça, a palavra grega original é mitos. Tramas são mitos. As respostas básicas para o porquê em uma história devem ser descobertas nos mitos. Uma vez que Freud e Jung deram o passo inicial em direção à compreensão do ser humano em termos de mito, moveram-se da natureza humana para a natureza das forças religiosas. A base poética da mente sugere que a lógica seletiva que opera nas tramas de nossa vida é a lógica do mitos, mitologia. Bem, alguns poderão pensar, será que Hillman não está levando muito longe essa estruturação literária, esse estudo literário? Vejam, vamos recuar um pouco no tempo. Vamos recuar para aquele tempo. Ok? 1910, 1912, 1914. Quando Freud trabalhava as questões da histeria. Naquela ocasião, como ele poderia apresentar o trabalho dele? Dado o impacto que o trabalho traria, ele poderia apresentar como um patologista, que era o que ele fazia até então, como um artigo de patologia médica? Não, ele não poderia fazer isso. Havia muitas dificuldades intransponíveis, campos diferentes, elementos dilemáticos diferentes. Ele precisou pensar como traria aqueles elementos. Freud teria outros recursos, talvez mais pobres, para comunicar isso. Não é? Ele poderia tentar fazer isso apenas por aulas expositivas? Poderia, não é? Mas ele optou pela literatura. Como ele era um estudioso, tinha lido muito e escrevia bem, ele naturalmente optou pela escrita como uma maneira de fazer isso. E buscou no aporte literário, no estudo de literatura que ele tinha, uma maneira de dar vazão a esses elementos. Isso por si só não vai inviabilizar, não vai torcer e desfigurar completamente seus casos clínicos, Mas Hillman vê nisso uma grave ameaça na documentação, que é o que está em questão aqui, na documentação daquilo que se passa. Ou seja, no momento que Freud considera a alma humana, a psique, e diz, vou descrever o que estou vendo, começa a fazer seus trabalhos, mas não mais como médico patologista, e sim como médico patologista que quer transformar isso em literatura, em ficção. Ao fazer isso, para Hillman, há aqui um grande problema na documentação historiográfica. Problema que vai se esparramar, vai se perpetuar, se aprofundar e fazer com que muitos terapeutas pensem dessa maneira quando se aproximam de uma questão ligada à esfera subjetiva, num reducionismo muito grande. A grande crítica de Hillman é, por elementos como estes e outros, o psicologismo, as várias psicologias do século passado, esvaziaram do elemento psicológico a alma, o que nós temos de mais essencial, nossas capacidades imaginativas, nossos elementos estruturantes e cotidianos. É lá que está a vida propriamente dita. E não em meia dúzia de sintomas e de assuntos últimos que são visíveis pelo efeito dramático que trazem. Então, aqui é uma inversão muito grande de certos elementos. O Hillman coloca sobre. Bom, então vejam. Qual era o objetivo de Freud, segundo Hillman? Chegar ao porquê. Não é? É como isso, numa linguagem aberta e com grandes perdas de conteúdo, é como se na filosofia clínica você quisesse usar a argumentação derivada para quase tudo. Vocês sabem muito bem a crítica que seria algo dessa natureza. Não funciona. Se eu disser para vocês o objetivo da filosofia clínica é buscar as causas, os porquês, fazer você refletir, não é filosofia clínica. O objetivo da filosofia clínica é o exercício existencial da pessoa. Por vezes será sensorial, por vezes será espiritual, por vezes será reflexivo, mas nós não temos como a priori definir isso. Aqui em Freud já aparece um a priori. Segundo Hillman, o que ele queria era encontrar o porquê. Causa e efeito, ok? Então ele agora entra no aspecto que vai fazer com que essa literatura de Freud necessariamente precisa se aproximar dos fatores empíricos. Um grande problema está aí para se desenvolver e para tentar ser trabalhado. Vamos ver como Hillman coloca isso. Ele diz: estou usando a palavra ficção e sugerindo que história de casos são ficções. Estou fazendo isso em três diferentes sentidos do vocábulo. Bom, vamos ver quais são esses três diferentes sentidos. Aliás, é por isso aqui que vem agora, que eu disse para vocês lá no início da aula, que o problema da tradução da obra, do título da obra, Ficções que Curam, é um grande desafio para o tradutor, né? Pelo trocadilho existencial embutido nisso. Então, o autor diz que ele usa a palavra ficção quando ele diz história de caso clínico, né? Então, a pessoa, Freud contava a história de Nora. Isso é uma ficção. Vamos ver o que que Hillman quer dizer. Um. História de caso como história factual, um relato verdadeiro ou informações sobre a sucessão de eventos por meio dos quais qualquer coisa se dá, é uma ficção no sentido de uma fabricação, uma mentira. Mas se trata de uma mentira apenas quando não reivindica veracidade literal. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ainda no início do processo de anotar as histórias de caso, Freud descobriu que não estava registrando um relato verdadeiro de eventos históricos, mas fantasias de eventos, como se elas fossem realmente tivessem acontecido. O material da história de caso não são fatos históricos, mas fantasias psicológicas, a coisa subjetiva, que é o próprio domínio da ficção, do sentido em que Allan e Foster exposto anteriormente. Histórias de caso, mesmo hoje, com uso de gravadores e informações públicas de famílias inteiras, ainda não podem reivindicar o que é dito nas narrativas. É um relato real da sucessão de eventos por meio das quais alguma coisa se deu. E o Hillman diz que isso é assim para qualquer tipo de história, não para uma história em especial, ok? Então ele diz que o material do caso deve ser solipsístico, sonhos, paixões, etc. O material é fictício e outras coisas. 2. Ele fala, a história de caso é uma ficção no sentido de que é um relato inventado dos processos interiores imaginados de um personagem central em uma história narrativa. Seu autor não é o personagem principal, isto é, não se trata de autobiografia, nem de biografia, já que os eventos narrativos são fortemente selecionados pelas exigências da trama. O disfarce empírico é essencial para essa forma ficcional. Ou seja, senhores, na hora que convidamos a pessoa para essa narrativa, ou nós descrevemos, o que estamos fazendo é construir, imaginar, inventar elementos. Não é? A pessoa precisa se colocar no centro do palco, precisa de falar os elementos, tudo isso é uma coreografia fictícia. Um romance. 3, e último, a história de caso, como apresentação de frases literais transpostas para onde não podem ser convertidas ou verificadas, é uma ficção, no sentido filosófico, ou seja, uma fórmula que necessariamente se coloca para além do critério de verdadeiro ou falso. As ficções. Aqui, as ficções são construções mentais, fantasias, por meio das quais criamos ou ficcionamos uma vida ou uma pessoa numa história de caso. Sendo assim, qual seria a validade? Não é? Qual seria, se essa crítica que Hillman faz de fato tem todo esse alcance e as ficções, as historicidades, as histórias de vida nada mais passam do que ficções, criações, invenções da pessoa, não é? Com relatos. E observem bem o que ele coloca no item 3. A história do caso como apresentação de frases literais transpostas para onde não podem ser convertidas ou verificadas. Ele diz que essa é uma ficção filosófica, do ponto de vista filosófico. Ou seja, a pessoa diz, doutor, quando eu tinha 10 anos, eu ganhei uma linda bicicleta no meu aniversário. Bom, ele diz que isso que se passou lá, traduzido da forma como eu fiz, não constitui de fato, é uma ficção, é uma narrativa construída. Eu converti imagens, toques, quando eu toquei no guidão da bicicleta e vi que tinha barulhinho, que tinha uma buzina. O cheiro do ferro recém-pintado, da bicicleta, da borracha dos pneus, o toque macio do freio dela, não é? O brilho da corrente, tudo isso traduzido em palavras é uma ficção, é uma narrativa, não é o que aconteceu. Bem, como filósofos clínicos, como nós conversamos com esses elementos? Nós já vimos em muitas aulas. Para nós, isso não é um impedimento. Durante o trabalho com historicidade, muitas vezes vamos ver o ajuste, o quanto isso que a pessoa descreve tem a ver com o que ela viveu. Às vezes saberemos, às vezes não. Ora mais, ora menos. Por vezes, isso que a pessoa está dizendo, tal qual Wittgenstein colocou, constrói um conteúdo novo sobre aquilo que houve. Às vezes diminui aquilo que houve. Às vezes torce aquilo que houve, às vezes faz tudo isso ao mesmo tempo. Mas nós só sabemos disso no contato semanal, quinzenal com aquela pessoa durante um bom período, até termos uma fluência maior sobre como ela utiliza estes elementos linguísticos. Olha, um exemplo bem prosaico. Você convive com seu filho há 20 anos. Se o garoto diz para você, às vezes, uma coisa, e você fica olhando bem para ele, você pergunta, como é que está a faculdade, filho? Ah, está bem, pai, estou me sentindo bem e tal. E já desconversa pela postura, pela maneira como ele está empunhando ali a chave, que ele está apertando as porcas da bicicleta para sair, pelo jeito dele, pelo tom de voz, pela maneira evasiva como ele tratou o tema, você já tem um parecer muito próximo do que está acontecendo. Mas você tem isso porque conviveu, conhece seu filho, e muitas vezes na clínica só vamos saber quando conhecemos, como já temos uma caminhada com a pessoa, não é? E ainda assim, certas coisas. Portanto, o que Hillman coloca como uma crítica no setor da psicanálise, para nós não constitui propriamente uma crítica. É um aspecto do nosso trabalho a considerar. Hillman prossegue dizendo assim, sobre isso que ele acaba de colocar, né? Esses três pontos, ele diz, precisamos antes nos deixar impressionar pela completa realidade deste novo tipo de ficção inventado e desenvolvido ao longo do século XX, escrito por milhares de mãos em clínicas, consultórios, centros de saúde, às vezes publicado, mas com frequência não, guardado principalmente em arquivos de manicômios e nos sótãos de analistas. Ele fala, todas essas histórias, onde quer e por quem quer que tenham sido escritas, tem um enredo freudiano ou derivado de inúmeros outros mitos, tem um único elemento. O personagem central entra em terapia. A terapia pode aparecer como desenlace, anamnese clássica, levando ao, a, entre aspas. E é por isso que vim consultá-lo, doutor. Ou pode ser o começo da história, como nos casos de Freud, que se iniciam com a chegada do personagem ao consultório, o caso como O Homem dos Ratos, de 1909. Assim, chamo o nosso gênero de, olhem a expressão que ele cunhou, ficções terapêuticas. Ficções terapêuticas. Freud concluiu Antes de eu passar isso, eu quero ler um trecho aqui anterior. Assim como a história policial requer a descoberta do assassino, uma tragédia heróica, a morte do protagonista, e uma comédia, a resolução agradável dos conflitos, a ficção terapêutica é, do mesmo modo, a história de um indivíduo que vem para a terapia e, com mais frequência, a história mais da terapia do que da própria pessoa. A terapia ou é o conteúdo todo ou a história que leva à terapia. O complexo de Portnoy, de Philip Roth, é ficção terapêutica no gênero, mesmo que se diferencie desta, principalmente porque o autor não usa o disfarce empírico. Geralmente, a terapia é o tema ao qual os eventos narrativos estão atados, como a história de Dora. Deixa eu assinalar aqui, pronto. Freud conclui a história de Dora com as seguintes palavras, abre entre aspas aqui. Anos haviam se passado desde sua última visita. No meio tempo, a garota se casou e foi requisitada uma vez mais pelas realidades da vida. Fecha aspas. Como os contos desse gênero são escritos com olhar terapêutico, são lidos com o mesmo olhar por um novo gênero de leitor, que pode de fato ler até Shakespeare, Faulkner ou sua própria biografia como peças de ficção terapêutica. Vimos como isso se deu em Freud. Agora, o que isso implica? E aqui, antes de começar a trabalhar essa parte avançada do material, vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Ajuda um pouco nessas conversações que acabamos de fazer, talvez lançar algumas luzes, compreender um pouco da formação do James Hillman, né, desde garoto, né, lá naqueles hotéis. O pai dele era dono de uma rede de hotéis lá, e ele, por conta disso, contato com muitas pessoas. Olha, para vocês terem uma ideia, sabe onde ele vai estudar a literatura inglesa? Não é num país de língua inglesa, não. É em Paris, é na França. O que mostra muito desse elemento que ele aprendeu a fazer. Esses contrastes, essas comparações, essas relações que ele buscava. Não é? Para ele era extremamente fluente nesses elementos de relações e associações. Toda a psicologia arquetípica de Hillman, que alguns confundem, viu, quando leem, pensam que estão lendo Jung, é muito diferente esses elementos arquetípicos da psicologia analítica junguiana. Sabe, eles têm toda a psicologia analítica em Jung, ela tem o centro de referência dela, é o self, né? Vocês lembram como funciona isso? Nós vimos lá no curso Os Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica, né? Então, e na arquetípica não tem nada disso. Inclusive há uma flexibilização muito grande na história do self. O Hillman vai olhar diretamente para para o arkai, a alma, né? Porque para ele era o que aqui, aí sim, é um elemento de grande profundidade. E é isso que está na raiz, na base, que são, nós poderíamos dizer que são aquelas padronizações essenciais que constroem as fantasias, que constroem a vida, que fazem a pessoa... Uma obra que eu gostaria de citar para vocês, que pode ajudar muito na compreensão de tudo isso que estamos falando, na própria construção do que Hillman considera o fator psicológico, não é muito mais do que uma obra como essa que a gente está trabalhando, é a obra Revisitando a Psicologia. Podem anotar. Revisitando a Psicologia. Essa obra é da década de 70, início da década de 70. Muito bacana essa obra para esses estudos de profundidade do Hillman, tá? James Hillman. Ali ele mostra toda a influência que ele teve de Schelling, ele se reporta aos gregos, ele vai a Plotino, Platão. Muito, muito bonita a construção, que mostra toda uma associação de filosofia com psicologia, ainda que o Hillman, né, seja muito inclinado à psicologia. Bom, vamos lá então. Vou abrir aqui e continuar. Nós estávamos vendo as consequências, né? Olhem, o que vem agora mostra muito da crítica de Hillman a toda a psicologia do século XX. Para ele, basicamente, é a abordagem do psicologismo do século XX, encabeçada em grande parte por Freud, era uma maneira de ver os elementos de um ponto de vista materialista. Além disso, essa visão, esse enfoque, retirava completamente o elemento da alma, da criatura, e fazia um reducionismo da própria existência dela. O que fez com que ele se debruçasse nos estudos, não é? E procurasse devolver à terapia a imaginação, as metáforas, os mitos, as fantasias. Sabe? Ele acha que aí a alma poderia se manifestar. Não é? Ele era um homem típico também da época dele. Sabe? Ele acreditava em doenças, em psicopatologia, nas desordens mentais. Ele tinha esse elemento, mas já abria com o pensamento dele uma porta para ele, para muito do que viria depois. Vamos então ver quais são as consequências, tá bem? Ele começa dizendo: a sofisticada, ele colocou agora entre aspas esse termo, classe terapêutica, que vem à terapia privada já, que vem à terapia privada, já tem suas histórias moldadas no gênero terapêutico. Vou repetir, tá? A sofisticada classe terapêutica que vem à terapia privada já tem suas histórias moldadas no gênero terapêutico, isto é, a história é autorreflexiva, focada nos problemas do personagem principal. Por favor, senhores, neste curso nós temos psicanalistas, psiquiatras, filósofos clínicos, teólogos. O que os senhores têm visto nos seus consultórios? Não é mais ou menos o que ele está falando? A pessoa que chega já não tem essa história toda ela autorreflexiva, toda ela focada nos problemas dele, de si mesmo? Geralmente já na primeira pessoa, eu isso, eu aquilo? Ou vocês têm encontrado algo muito diferente do que o Hillman está tratando aqui? Considerem. E aí ele prossegue dizendo, com a população de hospital, ele colocou população de hospital entre aspas, o formato da história demanda com frequência o treinamento do ouvinte. Existem muitos personagens principais. Ele coloca projeções. Os incidentes não são selecionados de acordo com as demandas econômicas de um enredo terapêutico. A sequência temporal, básica para a definição da narrativa, pode faltar totalmente. Apesar de o ouvinte moldar a história ao formato terapêutico, a condição do narrador, aquela que faz dele um paciente de hospital, exerce um grande papel na forma da história, especialmente no estilo. Pacientes usam suas histórias de formas diferentes. Alguns contam histórias como forma de entretenimento para passar ou enganar o tempo. Outros são repórteres, outros advogados de acusação, elaborando uma queixa. Ocasionalmente, uma história se torna totalmente metafórica, na qual todos os aspectos do que eu vi ontem, a grande construção de um prédio, o mestre de obras de capacete na cabine de controle, a garotinha numa poça prateada de água de chuva em perigo durante uma escavadeira, o transeunte que interfere, se referem também a figuras da psique do paciente e a interação entre elas. Um clínico deve notar a forma como as histórias são contadas. Velhos manuais de psiquiatria, prossegue Hillman, como o de Bleuler, referem-se ao estilo na ajuda ao diagnóstico. O psiquiatra era encorajado a notar a expansividade floreada, divagações, aliterações, trocadilhos e associações bizarras de paravas, palavras hipérboles, arcaísmos, maneirismos, termos que hoje poderíamos encontrar em manuais de estilo literário. Um diagnóstico é parcialmente elaborado sobre a base do estilo da pessoa ao contar sua história. Um diagnóstico psicológico também é um contar sobre o paciente. É uma caricatura, um esboço abreviado do personagem. Zass e Goffman diziam, entre aspas, assassinato do personagem, na linguagem de um especialista clínico, para ser lido por outros especialistas clínicos. E isso prossegue aprofundando com exemplos e conceituações. Deixe-me dizer aqui para vocês um elemento. O Hillman diz que as pessoas, e ele universaliza, dizendo que são sofisticadas, elas vêm à terapia já imbuídas desse gênero terapêutico, mesmo sem ter contato, de ouvir falar. Uma pessoa conta para outra: eu fui a um terapeuta, eu tinha uma fobia, eu tinha uma depressão, eu tinha uma restrição, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e o terapeuta viu que isso se originava porque Quando eu queria ir a uma festa, minha avó não deixava eu botar o vestido, porque dizia que era muito curto, ou porque a música era muito alta e ia fazer danos nos meus ouvidos, ou porque eu ia chegar muito tarde e no outro dia eu tinha aula cedo. Ao contar isso, a própria pessoa está fomentando, está reproduzindo e aprofundando a próprio gênero da terapia. Seus caracteres materialistas, reducionistas, a vida fica de fora. Entendem por que na construção da filosofia clínica estas e outras questões precisaram necessariamente ser consideradas? De várias maneiras aqui e com todos os cuidados aqui, isso foi trabalhado. Por exemplo, na hora dos dados divisórios, a construção dos dados divisórios, você quebra esse mapa de discursos. Mas ao quebrar esse mapa de discursos, você encaminha as questões para onde via dados divisórios? Não é? O propósito era que tivéssemos mais dados, aprofundássemos os elementos com uma interferência que não torcesse completamente isso tudo. Que interferência então seria essa? Não é? Entre os vários modelos pesquisados, aquele que eu achei na época, hoje já temos recursos talvez tão interessantes quanto, mas na época o modelo matemático do elemento divisório aberto, quer dizer, você não toca no elemento. A pessoa te contou a história, depois que te contou, você vai lá e diz, bom, o que houve então? Do momento em que você se casou até o momento em que você terminou a faculdade. Você pegou a própria palavra da pessoa e abriu um amplo leque para ela agora aprofundar o que ela disse antes para você. Ainda assim, não pensem que é um modelo antibiótico, há problemas aqui, não é? O que já vimos em outras aulas, hoje não é questão disso. A força das histórias, escreveu Hillman, diagnósticas, não pode ser exagerada. Uma vez que alguém foi escrito numa fantasia clínica específica com... virar aqui, com suas expectativas, tipicidades, traços de caráter e o rico vocabulário que ela oferece para o autorreconhecimento, o indivíduo começa a recapitular sua vida dentro da forma da história. O passado da pessoa também é recontado e encontra uma nova coerência interna e até uma inevitabilidade por meio dessa história anormal. Um diagnóstico é, de fato, uma gnosis, um modo de autoconhecimento que cria um cosmos à sua imagem. Em cada caso, a história conduz à terapia, como dissemos. E isso também significa que eu, o terapeuta escritor, faço parte do conto agora. De fato, tornei-me figura-chave numa história cujo começo, desenvolvimento, enredo e estilo não tiveram até o momento nada a ver comigo. Eu nunca conheci, provavelmente nunca conhecerei, nenhum dos outros personagens. Não farei parte de nenhuma de suas outras cenas e nem serei avaliado pelo que acontece depois ou o que os clínicos chamam de follow-up. Dois autores agora estão colaborando em uma ficção mútua de terapia, embora convencionalmente apenas um vá escrevê-la. Ambos estão tão tomados pela história, tornando-se objetos internos dela, que sua colaboração pode se tornar uma demonstração do poder da trama sobre a vontade de seus personagens. Vamos ver o que o James Hilton está nos propondo com isso. O terapeuta e a pessoa, então, inebriados, contaminados, contagiados pela narrativa, pela história que é construída, os dois entram na narrativa. O terapeuta faz parte agora da narrativa, tanto quanto a pessoa que o procurou. E ambos alimentam, e aprofundam e constroem nessa ficção. eles agora são personagens também dessa ficção. Se alimentam com ela, aprofundam, lidam com ela. Pode parecer aos senhores bastante demasiado, muito contundente isso que Hillman está fazendo. Não é? Lembrem, é a versão dele, a partir dos estudos dele, a partir da literatura. Um filósofo clínico, entre outras coisas, poderia perguntar a ele: e o que há de problemático quanto a isso? A clínica pode ser muitas coisas. Uma dessas coisas é isso que você está descrevendo. Quando é isso que você está descrevendo, os problemas não são necessariamente esses que você está contando. Um filósofo clínico tem instrumentalização suficiente via epistemologia, analítica de linguagem, para muitas vezes, não sempre, se dar conta de que isso está acontecendo, para sair, dissociar-se da história, parar, caminhar por outros elementos. E olha, não só um filósofo clínico. Hoje em dia, psicanalistas com estudos profundos que fizeram desde muitas décadas depois de Freud, já também construíram mecanismos de ação quanto a esses elementos. Não ignoram que isso aqui existe, mas também já desenvolveram, muitos deles, formas de poderem ir além e de não ficar presos ao discurso, ainda que, por favor, tenhamos aqui uma certa humildade, não é? Muitas vezes ficamos presos ao discurso, isso pode acontecer. Não é? São as armadilhas conceituais, os senhores já estudaram isso inúmeras vezes. Ele conta muitos casos aqui, muitos trechos. Eu vou parar para ouvir os senhores aqui, tá bem? Bem, ainda que pareça bastante grave tudo isso que estamos considerando, a gravidade agora fará aumentar. Para aumentar, porque Hillman coloca que esses elementos, pelo aspecto dinâmico que eles encerram, eles enredam outras propriedades. Vamos ver nas palavras dele. O paciente está à procura de uma nova história ou se reconectar com a sua velha história. Vejam como ele coloca. Então, a pessoa procura uma nova história, um novo modo de coisas, modificar, ou aquela velha, de alguma maneira, se ligar a ela. Ele diz, a conversa que acontece em uma análise profunda não é meramente a análise da história de uma pessoa por uma outra pessoa, e tudo mais que está acontecendo na sessão da terapia, ou seja, o ritual, a sugestão, eros, poder, projeção, é também uma competição entre cantores, reencenando uma das mais antigas diversões culturais que nós humanos conhecemos. Em parte, essa é a razão pela qual a terapia finge ser criativa, e uso deliberadamente essa palavra para indicar geradora de padrões imaginativos significativos, apoieses. A terapia bem-sucedida é, pois, a colaboração entre ficções, uma narrativa da história por meio de uma trama mais inteligente, mais imaginativa, o que também significa um sentido de mitos em todas as partes da história. Infelizmente, nós, os terapeutas, não somos suficientemente conscientes de que somos cantores. Perdemos muito do que poderíamos estar fazendo. Nossas formas de narração são limitadas a 4 tipos: épico, cômico, policial, realismo social. Vou repetir para vocês. 4 tipos, né? Épico, cômico, policial e realismo social. Tomamos o que parece, não importa quão possível, passível, não importa quão passional e erótico, quão trágico e nobre, quão esquisito e arbitrário, e transformamos em um dos nossos 4 estilos. Olhem que interessante como ele coloca. E ele vai explicar cada um desses estilos, mas para os nossos propósitos, apenas mencioná-los é o suficiente. O que, que ele diz então após tudo isso? Ele fala: seria melhor para a psicologia voltar-se diretamente para a literatura, em vez de usá-la de modo inadvertido. A literatura nos foi amistosa, incorporando abertamente muito da psicanálise. Os envolvidos com literatura veem psicologia na ficção. É nossa vez de ver agora ficção na psicologia. Algo difícil, gente. Difícil, difícil. Quantos vocês conhecem que fazem isso? Que pegam um caso escrito de a pessoa teve um problema, foi parar num hospital. Quantos vocês pegam e conhecem que pegam essa descrição, leem aquilo e dizem, olha só, que imaginativo, que literário. Não é nada disso, tudo é uma confabulação, uma invencionice. Provavelmente foi outra coisa que aconteceu. Olha aqui como eles usam da literatura. São poucos, né? A gente já parte do pressuposto hoje, não todos, mas em grande parte, de que aquilo que você está lendo no relatório é o que de fato houve. A pessoa estava dirigindo o carro, parou, passou mal, tiveram que chamar a ambulância, foi levada para o hospital. Tudo isso você já até constrói o cenário. Não é uma relação muito próxima entre as coisas. O autor diz que não, que isso é literatura, muito diferente de vida. E que confundir isso com vida é um problema bem grave, não é um problema simples. Vamos adiante então. Algumas páginas depois, ele vem com uma das questões muito graves em torno de tudo isso que estamos vendo. Ele pergunta, o Hillman, nosso estilo de escrever história de caso clínico e mesmo de interpretar sonhos, situações individuais, é o resultado da psicologia do ego? Ou será possível que a psicologia do ego, como apresentada primeiramente por Freud, depois por uma divisão de sua escola e agora pelo establishment terapêutico, resulta de nosso estilo de escrever histórias de caso? Teremos produzido psicologia do ego pela nossa forma de redigir os casos? E serão as nossas histórias de caso não tanto demonstrações empíricas da forma como a psique trabalha, mas demonstrações de como a poiesis trabalha apoiando nossa visão? Isso significa que começaríamos a ler histórias de caso com um olho arquetípico voltado para a forma. Estaríamos interessados no gênero no qual o caso é fantasiado e até no ritmo, na linguagem, na estrutura das sentenças, das metáforas, pois encontramos arquétipos não só no conteúdo da história, a forma também é arquetípica. Assim, nos abriríamos à ideia de que se a história fosse escrita de outra forma, por outra mão, de outra perspectiva, ela soaria diferente. Consequentemente, seria uma história diferente. Estou sugerindo a base poética da terapia, da biografia, da essência da nossa vida. Ok? Ele, por muitas páginas, ele diz que uma das maneiras, uma das propostas dele, primeiro é o entendimento desse problema, dessas questões. Ok? Ele fala, a minha questão foi levantada num artigo de Barry. Ele diz que ele escreveu, o modo como contamos nossa história é o modo como formamos nossa terapia. Olhem que forte essa expressão. Vou repetir. O modo como formamos nossa história é o modo como formamos nossa terapia, como contamos nossa história. E aí depois ele diz, o modo como imaginamos nossa vida é o modo como continuaremos a vivê-la. Ele argumenta da seguinte forma, a maneira pela qual nós contamos a nós mesmos o que está acontecendo É o gênero por meio do qual os eventos se tornam experiências. Não existem eventos nus, fatos puros, simples informação, ou melhor, isso também é uma fantasia arquetípica, a simplicidade da natureza bruta. Retórica significa a arte da persuasão, e a retórica do arquétipo é o modo como cada deus nos persuade a acreditar no mito que é a trama da nossa história de caso. Ele diz que em tudo isso, nossa reflexão precisa se voltar para a literatura psicanalítica como literatura. Conheço muitos amigos que não devem se sentir nada confortáveis com uma questão como essa, ok? Com um convite como esse, ou uma advertência. Vou reler. Nossa reflexão precisa se voltar para a literatura psicanalítica como literatura. Estou sugerindo que a reflexão literária é um modo primário de perceber em que somos ignorantes, inconscientes e cegos em relação ao caso, pois não diferenciamos o fator subjetivo, os deuses, no nosso trabalho. Ele diz que, antes de prosseguirmos, precisamos rever uma distinção feita anteriormente por Alan entre história como história de eventos externos e ficção como história de eventos internos. Aí ele diz que essa mesma distinção foi essencial para minha discussão em Suicídio e Alma, na qual afirmei que o suicídio pode ser compreendido, se é que pode, somente do ponto de vista da alma e de uma história interna. Os eventos externos do registro de casos não são suficientes. Vou repetir o que escrevi lá. Olhem o que ele colocou, apenas uma parte, muito extenso isso aqui que ele escreveu, e ainda está em letra menorzinha, então eu assinalei um pequeno trecho. Olhem o que ele diz. Externo e interno, vida e alma, aparecem como paralelos na história de caso e na história da alma. Uma história de caso é uma biografia de eventos históricos dos quais a pessoa participou. Família, escolha, trabalho, doenças, guerra, amor. Já a história da alma frequentemente negligencia por completo alguns dos muitos desses eventos e espontaneamente inventa ficções, cenários interiores, sem mais correlações internas. A biografia da alma diz respeito à experiência. Parece não seguir a direção de mão única do fluxo do tempo e é bem mais bem contada por meio de emoções, sonhos e fantasias. Daí a indicação dele para uma atenção maior nesses aspectos. Ele diz quanto a isso tudo que, em algumas páginas depois, o erro de mecanismo central na psicologia é que ela literaliza funções e ações como peças móveis distintas, separadas umas das outras. O erro central dos meus dois tipos de histórias foi essa separação mecanicista de alma e caso, o último se tornando mais tarde concreto por meio de fatos literais. Ele diz, a história de caso, não importa quão externo seja seu estilo, é também um modo de imaginar. Bem, aqui, até esse ponto, vou ler aqui uma das conclusões que ele diz, que é, chegamos agora a um princípio fundamental na relação entre alma e história. Um evento torna-se uma experiência, move-se do externo para o interno, transforma-se em alma quando passa por um processo psicológico, quando é atrapalhado pela alma em quaisquer das várias maneiras. Platão nos forneceu os princípios a dialética, alguns tipos de mania, incluindo amor e ritual, e a poesia, aos quais podemos acrescentar a doença e o patologizar como atividade tanatológica da psique. Podemos experimentar o mundo por meio de uma doença. Ao fazer sintoma, podemos transformar um evento numa experiência. Mas uma simples narrativa, apenas uma história, não é suficiente para fazer alma. Alguns escritores discordariam, não é? E diriam, de forma alguma. A literatura é uma forma de alma e uma, talvez, em alguns casos, da mais profunda alma, muito longe dos processos empíricos. E certas coisas somente poderão ser tidas, vistas e trabalhadas de tal sorte. Senhores, ainda haveria aqui mais algumas páginas a continuar. No entanto, para um esboço geral do conteúdo e da crítica do Hillman, acho que aqui fica de bom tamanho o que vimos, o que foi separado para os trabalhos de hoje. Em filosofia clínica, esse estudo de Hillman é levado muito a sério, tanto é que em muitos seminários, workshops, oficinas, nós já trabalhamos e até publiquei uma obra específica sobre isso, chamada Semiose, os aspectos traduzíveis na clínica, porque acho que sim, que é algo pertinente cuidarmos disso. Verificarmos como se passa, cuidarmos os elementos, as quedas em armadilhas levianas que impossibilitariam o trabalho, afetariam qualquer disposição, mas não ignoro que estamos à mercê muitas vezes desses problemas e que eles podem ser tão grandes, tão profundos, que vão sim nos enredar em alguns casos e sequer saberemos disso. É algo contingente no nosso trabalho, pode acontecer, não é? Daí a necessidade de pesquisas, estudos, aprofundamentos nestes e inúmeros outros fatores. Chegamos ao final, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.